noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa tudo pra vocês, ouvintes do Cafeteria Cast, pois acaba de dropar mais um drop, seu podcast com dica de games, filmes e séries, e eu sou o Wallace Espínola, seu amado host, e comigo os queridos membros dessa bagaça, de um lado ele, Vitor Moreira.
Fala pessoal, beleza?
E de mais um lado, você, meu querido ouvinte, pega aí sua xícara de café, coloca aquela canela e vem com a gente para o 180º Cafeteria Drops. Vez, não esquece de clicar no botão pra seguir o sinal do podcast, pra sempre ficar por dentro do que a gente faz por aqui. Se você fizer isso no Spotify da vida, no iTunes ou no Deezer, o podcast vai direto pro seu feed de podcasts toda vez que lançar um podcast novo. E se você por um acaso tá assistindo no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha e se inscreve. Clica no botão pra se inscrever, ajuda a gente a aumentar o número de inscritos e diminuir a métrica do YouTube, certo? E manda e-mail que a gente sempre lê no final do podcast principal. Quando temos e-mail, e-mail manda pra onde, Vitor?
Manda pra gente para cafeteriacast@gmail.com.
Exato! Vai na Twitch também, Cafeteria Play, segue por lá. Tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, é só clicar aí pra onde você quiser. E agora sim, cá estamos nós, Vitor. Hoje é um Drops das antigas, hein?
É, agora hoje... que eu vi, olhei a telinha assim, eu falei, caraca, verdade, né?
Hoje...
Quanto tempo isso aí?
Faz tempo. O Zorro, infelizmente, não pôde estar presente com a gente, que ele teve coisas pessoais para serem resolvidas em cima da hora. E como amanhã a gente tá na correria de fim de ano pra gravar as gavetas e tudo, e amanhã eu e o Vitor já temos um podcast pra gravar também.
Olha, tô trabalhando dobrado, hein? Ó, dois dias seguidos, hein? Difícil acontecer
que
comigo.
Isso, pô. É verdade, contigo principalmente. Eu ia falar, você tá falando o quê? Eu gravei 4 dias seguidos com o Zorro,
tá. Meu Deus do céu, pô, tadinho, mas... Por isso que tinha que dar uma folga pra ele.
É verdade, mereceu essa folga.
Mereceu essa folga, pô, pelo amor de Deus.
É, como é que você tá, Vitor? Com certeza,
ah. Ah, tô igual a você, certeza. Com calor desgraçado.
Minha nossa senhora.
Mano, cara, 37 graus. Maluco, não tava aguentando lá fora, velho.
Pelo amor de Deus. Cara, sempre, sabe quando tá tão calor que eu já falei isso várias vezes aqui. Você coloca na água fria e você entra e não tá tão fria? Você fala, não é possível que você tenha o frio.
O bagulho tá morno. Eu falo, não, pera aí, eu desliguei. Dá vontade de te cortar o fio assim e falar, cortei. Não é possível. Isso.
Essa... Não é possível, tipo, o solzão estalando lá no cano, tá ligado? O bagulho já vem quente, tá ligado?
Eu tava no trampo, aí eu fui no restaurante, fui almoçar, né?
Uhum.
Beleza, e o restaurante tinha uns ventiladores, não tinha ar-condicionado nem nada, tinha uns ventiladores lá, tal, não sei o quê. E eu tava de boa, eu tinha acabado de sair do carro, do ar-condicionado, fui pra lá, fui lá, almocei. Velho, enquanto eu tava comendo, daqui a pouco começo a ver pingar coisa assim. Eu falei, caralho, um goteiro essa porra. Quando eu fui, era eu.
Caralho,
você tá pingando no prato, que eu falei, meu Deus do céu, eu não tô aguentando. Mano, a mulher tava
e me olhando. E você, não, tipo assim, falava que você não suava tanto, né?
Eu não suava tanto, agora, mano, nesse calor não deu.
Não dá, esse calor.
Porra, velho, suei muito, muito, mas eu falei, puta que pariu, velho. A vergonha, que a roupa ficou toda escura, colada.
Nossa senhora. A pior camisa pra se usar é aquela cinza, porque fica cinza escuro. Nossa, fica horrorosa.
A minha do trampo é essa.
Puta
cinza.
Que pai, não, mano.
Ela é cinza, ela já é um cinza escuro, mas quando tá molhado fica mais escuro ainda e dá pra você ver.
Sim.
Eu falei, puta merda, mano, que vergonha pra entrar no bagulho. Eu falei, puta que pariu. Pô,
e ainda bem pingando, que você, mano, puxou, cara, porque temos aqui o patrocínio da Insider. Mentira!
Já começa os caras.
Se você não quer passar por isso, é que essa porra patrocina um bilhão de podcast, tá ligado?
É um bilhão, né? Isso é
qualquer podcast que você liga, tá
uma massa, não fede.
Não fede, calça. Ai, caralho, meu Deus. Pô, ele tá tão quente, cara, que tipo assim, eu deixo meu carro, fica mais ou menos aí um quilômetro de distância do meu trampo. E assim, eu vou embora 2 da tarde, maluco. Nossa, mas parece que eu tô atravessando o deserto do Saara, assim, cara. Fala, caralho. Então, O eu quase pego minha garrafinha, que eu levo, né, eu levo minha marmita pro trabalho e a garrafinha com suco, aí quando eu termino de beber, eu lavo ela e deixo com água. Eu quase faço assim, com a água pegando na cabeça, assim.
Nossa, é louco. O meu carro é preto, eu deixo em qualquer lugar do sol, assim, dá 15 minutos no sol, pá! Maluco, lá dentro é um forno. Eu entro ali, eu aço. Eu falo, puta que
pariu. Não, você ainda dá sorte que o seu tem ar-condicionado. O meu eu vou assando embora. Porque eu abro a janela, deixo tipo, ver o ventilador dele assim e é isso, tá ligado? Vamos embora, tá ligado?
Eu saio do carro, vi aquele carro e falei, não, esquece, vou voltar pra dentro do carro. Vou ficar aqui dentro, não dá nem vontade de sair, velho.
Tá puta nesse merda, nível, mano. Tá nesse nível, meu Deus do céu, cara.
E tu, como é que você tá, velho? Tá
de boa? Tô de boa também. Estou extremamente cansado. Com sono fudido. E, nossa senhora, cara. Terminando de ver os detalhes, né? Das coisas que virão. Finalmente estamos chegando no grande dia. Então,
é verdade, falta pouco, hein?
Falta pouquíssimo agora. Quando sair esse Drops, fudeu, vai faltar menos ainda. Esse Drops vai lançar no dia 21. Então já vai estar ali, ó.
Tá ali, na boca. Ali, ó. Pá.
Já vai estar ali. Então, exausto, doido pra que tudo isso já passe logo, tá ligado?
Não, quando passar já era. Aí já, você fica mais tranquilo. Exato, fica mais de boa, tá? Não precisa organizar mais nada.
Sim.
Só curtir.
Só curtir um pouquinho antes e depois também, tá ligado? Então...
Exato.
Mas bom, Vitor, vamos conversar sobre joguinhos, vamos iniciar essa bagaça aqui, mano. Vamos começar aqui, começando com ele, talvez o último grande lançamento do ano, talvez. Aí do nada lançou alguma coisa gigante agora.
Do nada.
É bom nem falar, né, velho, pelo amor de Deus. Mas bom, vamos conversar aqui sobre pelo menos as primeiras impressões, né, as impressões iniciais de Alan Wake 2. Iremos acordar o Alan pela segunda vez. Jogo lançado aí, distribuído e desenvolvido pela Remedy Entertainment. Lançou para PlayStation 5, Xbox Series X e S e também para PC através da Epic Game Store. É o único local que ele está disponível no momento. Acho que a Epic tem parceria, né, com a Remedy, essas coisas assim.
Ah, sim.
E bom, o jogo lançou aí dia 27 de outubro de 2023 e os preços para ele são na PSN e no Xbox o valor do preço do jogo padrão, standard, tá R$270,90. E na Epic Game Store o valor cheio da versão padrão é R$225. Lembrando que tem uma curiosidade, porque esse jogo lançou, eles tinham falado assim, ele tá um preço, até esse preço de agora ainda é mais barato do que os 350 tradicionais que a gente tá acostumado a ver.
É.
Né?
Uhum.
Então eles falaram que eles não vão lançar mídia física do jogo, e porque pra tentar evitar que encareceu o produto, e com isso eles poderiam estar vendendo o jogo num valor um pouco mais acessível para as pessoas. Então eles tiveram essa ideia. Então esse aqui é um jogo que ele não existe em mídia física.
Ah, mas apenas. Eu não sei se mais pra frente eles podem lançar alguma coisa de colecionador. Pode porque ser. Tem uma galera que é fã disso aí, sim, de Alan Wake, sim, né?
Inclusive algumas empresas até mandaram zoando assim a Remedy no Twitter, falando assim, opa, se quiser a gente tá aqui para distribuir mídia física e tal, não sei o que, já tentando puxar para eles, né? Pode ser, eu acredito. Eu acho que no futuro, Vitor, isso eu, cara, eu tenho quase certeza. A mídia física vai ser algo muito nichado pra colecionador.
Sim, vai ser de colecionador, vai ser item de colecionador ter um disco nicho. Do é jogo.
É porque até a PlayStation, que é uma das. Junto com a Nintendo, né? Mas aqui eu digo CD mesmo, né? A PlayStation é a única que continuou firme e forte com mídias físicas. Ela já postou que cai todo ano. Sabe? Cai pra caralho, assim.
Cada vez mais cai mais.
Cada vez caindo mais.
A compra, né, de mídia
física.
Eu
acho que o futuro é... Eu acho que, tipo, deixar de existir não vai, porque até hoje você acha disco, tá ligado? Sim. Pra comprar. Mas, assim, vai ser nicho e vai ser poucas pessoas, assim, só colecionador. E que vai encarecer muito também.
Vai. Isso é verdade, vai mesmo. Esquece Americanas com um precinho...
já era.
Nas mídias físicas, baixinho, daqui a pouco esquece.
E uma coisa engraçada desse jogo é, quando ele lançou, foi anunciado, ele estava nas três plataformas por R$187, se não me engano.
Preço bom, hein?
E eu olhei e falei, eita, pô, tá muito barato. Aí eu e o Zou até elogiamos muito isso e tal. Falei, cara, é isso, pô. Se todo AAA fosse esse preço, eu ia comprar tudo que saísse toda vez, pô, é isso. E aí, beleza. Aí passou uns dias, subiu no Xbox. Não, minto, subiu no PC primeiro. Aí eu fiquei, eita, por que, né, será? Eu falei, caralho, a galera do PC tá se fudendo muito esse ano, né? Realmente, pô, vacilo com os caras. Um dia depois subiu no Xbox. pro mesmo preço, tipo, a mais, 270, né? Eu fiquei, eita porra, tá acontecendo aqui. Aí no outro dia, não subiu no PlayStation ainda. Olhei e falei, eita. Só que daí eu olhei e falei, mano, é questão de tempo. Porque, tipo assim, com certeza a PSN é tão mais chata e mais burocrática que as outras lojas, que essa correção de preço deve ter sido demorada.
Deve ser demorado. É ruim que você acha que a Sony ia deixar o PlayStation ia deixar o preço?
Normalmente o PlayStation é sempre o local mais caro, tá ligado? Dos jogos indie, dos bagulho, então, porra.
Pai mesmo, é ruim, hein?
Só que, assim, pela primeira vez, esse lance dessa burocracia me fez me dar bem, porque daí eu consegui tempo de comprar mais barato, tá ligado? Então eu fui um dos felizardos que paguei muito menor que esse preço ali. Nossa,
quase 100 conto a menos.
Quase 100 reais de desconto. Cara, eu acho que vai demorar pra ele entrar nesse desconto que eu paguei.
Oh, tá certo. Ligado?
Vai demorar, então tive essa sorte, mas mesmo assim tá um valor abaixo do que o padrão colocado na indústria aí, então pelo menos isso pensaram no consumidor, né? Apesar de ainda tá caro, né? A gente sabe que o jogo é caro mesmo, mas é isso. É. E bom, o jogo ele começa, isso é que é engraçado, né? Eu vi algumas pessoas comentando, Vitor, falou, dá pra mim jogar ele sem ter jogado um? Não dá.
Não dá, né?
Não dá. Porque ele começa, né, tipo assim, 13 anos depois do primeiro. E é tipo assim, tudo em correlação do que aconteceu com o primeiro. E a DLC, inclusive. Tá ligado? O American Nightmare também tem muita coisa da American. Cara, eu tô sinceramente pensando muito em rejogar, tá ligado?
pra tentar lembrar.
Pra lembrar mais. Porque, cara, é tipo assim, se você. Eu fiz o exercício de me colocar como uma pessoa que não jogou. Mano, a pessoa não tem noção do que tá acontecendo, mano. Porque, tipo, você fala, mano, por que esse é o Alan e ele tá nesse mundo? Que porra é essa? Porque isso é o que acontece no final do primeiro jogo.
Sim.
Tá ligado? Então é exatamente dali, tá certo que é 13 anos depois que se passa esse jogo. Mas, mano, são os acontecimentos que tiveram ali. Inclusive disseram pra mim, eu vou até ver um vídeo a respeito disso, porque eu quero muito jogar Alan Wake 2, cara, porque tá muito da hora. Mas eu quero entender tudo. E aí fala, pô, pra entender, você tem que jogar a DLC da Remedy, do Control, né, que eles têm o Alan Wake. Eu falei, puta que pariu. Aí eu pensei assim, pô, já sei, mano, vou assistir um vídeo explicando.
Eu também pensei a mesma coisa, falei, assistir um vídeo, assistir YouTube um vídeo. Explicando Exato. Tudo, desde o Alan Wake 1, a DLC do Alan Wake, Control, DLC de Control. Falei, não, é muito, muito jogo
pra jogar. É muito jogo, cara, e assim, com quantidade de coisa saindo e tal, não tem como. Mas, bom, falando do jogo em si, né, dessa vez a gente tem dois protagonistas, tem a Saga Anderson, que é a policial do FBI, que ela junto com o Max Payne, que não é Max Payne porque eles não podem falar que é o Max Payne, mas é o Max Payne, é o Sam Lake, né, que tá interpretando lá o agente, também tá com ela. Tá rolando uns assassinatos lá, uns negócios meio esquisitos lá em Cauldron Lake, né, que é a cidade do primeiro Alan Wake. E aí o Max Payne fala pra ela assim, pô, você quer liderar o caso? Você é mais pica nesse negócio que eu e tal. E aí você lidera o caso, ela lidera o caso nessa questão, por isso que ela é a protagonista dessa parte, enquanto com o Alan você joga com ele no outro mundo, que é o mundo invertido do Stranger Things, basicamente. E com a Saga você tem essas partes que são mais investigativas e coisa do tipo, e com o Alan são as partes mais, de fato, tenebrosas do jogo, assim. Sabe, é bem, bem sinistro. E bom, isso vale a pena dizer, né, Vitor? A gente jogou junto o primeiro capítulo, basicamente.
Uma experiência legal até.
Foi, a gente tava em casa aqui à toa, né? O resto da galera foi embora, mas a gente tinha tempo livre ainda. Falou, pô, mano, vamos jogar essa porra então. Liga essa merda aí, vamos começar aqui e tal. Então a gente jogou junto o primeiro capítulo e assim, não é um mundo aberto, né? Tanto que tem algumas coisas que o pessoal fala que o primeiro Alan Wake era pra ser mundo aberto. E depois eles voltaram atrás, coisa do tipo. Aqui também não é, são capítulos e tudo. Você até retorna pra alguns locais, mas tem muita exploração. Você consegue achar muita coisa explorando, assim, os mapinhas até que tem uma parte bem grande. E é muito interessante a questão. Eu particularmente gostei quando eu tava jogando. Que é a questão da investigação. Sabe, de você ir pra aquele quartinho da mente dela, né? Que ela tem aquele quarto. Inclusive, impressionante como carrega aquela porra.
É muito rápido. E o negócio, o outro mundo não para, não. Enquanto ela tá no mundinho dela, o outro mundo que você tá pensando, o que tá rolando lá fora, tá acontecendo.
É como se você estivesse, tipo assim, pensando em algo mesmo. As pessoas ao redor estão se movimentando, tá acontecendo as coisas. E é instantâneo, cara. É um clique, você vai pro mundo, um clique, você volta. Foda-se.
muito rápido.
Tipo assim, cara, até a gente brincou, né? Falou, mano, se isso aqui fosse no Play 4 da vida, na geração passada, ela ia, tipo, dar um close no olho dela, ela ia fechar e aí ia ir pra lá, tá ligado?
Exato, e pra sair também ia demorar.
É, aqui não, aqui você tipo, puta, era aquilo, você já volta. É isso, provei, voltei, rapidão. Cara, é tipo, é muito tipo, sem tempo, irmão. Vambora. É nesse nível, velho, é muito foda. E assim, tem uma coisa que tem no jogo que normalmente me incomoda em jogos assim, porque eu acho que é uma coisa muito barata de se colocar num jogo de terror. Mas aqui eu entendo. Eu vou explicar o porquê. Sim. Que é jumpscare. Você sabe disso, eu odeio jumpscare do nada, assim. Nossa, eu fico puto. Me assusta porque eu, pô, sou uma pessoa. Eu tô aqui do nada, eu vou falar, ai caralho!
E é tal. Óbvio que você vai assustar, não tem jeito.
É óbvio, mas eu acho que é uma bagulho muito barato. Tipo assim, porra, cara, sério, mano, me dá uma ambientação foda que nem Silent Hill da vida, sabe? Me deixa com medo, apreensivo. Mas em Alan Wake eu entendo porque tem todo aquele lance de, tipo assim, o cara não tá bem da cabeça. Tá ligado? Sim. É o negócio da escrita dele, do livro, tá colando uns bagulho muito sinistro ali e tal. E a pessoa às vezes também tá tipo, porra, minha cabeça e tal. Então ali eu entendo, sabe?
Continuo não gostando. Logo no começo do game já te mostra ali nessa porra, bagulho
sinistro. E nós dois gritou junto lá. E assim, ele é muito mais survival horror do que o primeiro aqui. De fato, você é recurso finitos pra caralho, assim, muito pouco. Tem que saber utilizar, medonho em algumas partes. E é um jogo que ele não se preocupa em ser lento no começo. Em alguns
momentos. Ele é bem lento no começo, né?
Extremamente lento, sabe? Tipo assim, quase não acontece muitas coisas, assim, né? Você vai, de fato, investigando, coisa do tipo. Tanto que, pô, a gente terminou aquele primeiro capítulo com umas 2 horas.
Sim.
E foi ficar apreensivo pra caralho nos 10 minutos finais.
Nossa, os 10 minutos finais a gente tomou um outro susto ali que eu falei, meu Deus!
E aquele foi um susto que não era jumpscare, foi só de tipo...
Mano, a ambientação ali foi cabulosa. Você ali e tal, numa sala e caralho, não tô vendo. E a gente movimentando a câmera, a gente não sabia. Daqui a pouco a gente vira a câmera e tá lá o bicho ali.
É porque você tava ainda pesquisando, tipo assim, lendo, a gente tava lendo o que tava no menu, essas coisas ali, né? E olhando e tal, aí do nada o barulho de passo, né? Aí falou, que porra é essa?
Atrás, assim, porra, foi foda.
Até pensei, deve ser algum bagulho da cabeça dela, que nem um jumpscare, né? Coisa do tipo, assim. Aí do nada, você, assim, tipo, o bicho ali, você...
Aquilo ali foi um susto fodido.
Aquilo foi medonho. Aquilo foi muito medonho, cara. Nossa senhora. E, pô, isso me deixou, tipo assim, caraca, animado. Eu tava me sentindo, por mais que é totalmente diferente, eu tava me sentindo jogando Resident Evil 2, sabe? O remake, essas aí, tá ligado? Que é aquela ambientação, pô, câmera ali em terceira pessoa, né? Com um pouquinho mais pra trás, na real. Mas, assim, lembra ali o Resident Evil da vida e tudo. Eu fiquei, pô... E, assim, pô, quando você deu tiro, né? Num certo bicho lá também. Muito foda o jeito como sai a pele.
Sim.
Pô, você acertou no ombro, saiu a pele. Quando eu joguei depois, esse mesmo capítulo, eu só acertei na cara dele. Teve uma hora que a mandíbula dele deu uma caída. Eu falei, caralho, que... Tipo, eu não mirei no ombro, então não aconteceu aquilo no ombro. Eu falei, pô, não é scriptado isso aí, pode acontecer qualquer coisa.
Uhum.
Isso é foda, cara, achei do caralho. E parabéns.
Esse ápice do primeiro capítulo que me fez, falei, caralho, tá foda esse jogo.
É isso.
O começo, que nem você falou, meio chatinho, às vezes, lento e tal. Eu achei legal os recursos desse negócio que ele abre um negócio de investigação mesmo pra você ali,
aqueles, né? Aqueles quadros policiais,
né? Com os pins, assim. No começo é meio chato pra mim saber onde encaixar as coisas ali. Mas dá pra você entender, né? Pô, uma policial, tá investigando.
Que tipo assim, a gente tava jogando junto, então a gente às vezes tava querendo acelerar algumas coisas, mas faz você... Quando eu tava jogando sozinho, joguei em live, na real, né? Mas tava com calma, porque eu sabia que ia ser calmo no começo. Eu tava com o pensamento, Vitor, de investigador mesmo, de detetive.
Sim.
Cara, então eu tava, tipo assim, via as perguntas lá e falava assim, quem são as vítimas? Eu olhava os papéis e falei, isso aqui é disso, ó. E eu ia colocando como se eu fosse o detetive mesmo.
Sim,
e eu, quando eu acertava, eu falei, caralho, eu sou muito detetive. Oh, e vai abrindo, né? Porque tem missões, entre aspas, secundárias, que vão abrindo como se fossem casos, né? Uhum. Pra você ir colocando nesse quadro de detetive também, que é, porra, mano, muito foda, mano. Muito
foda. E você vai pegar o caso, vai lá na mente dela, ela abre uma gavetinha com os casos e com as pastinhas.
Isso, tá? exato.
Pô, maneiro. Dá uma atenção legal.
Muito legal, assim, eu achei do caralho. E, porra, a gameplay também tá bem gostosinha, assim.
Tá legalzinha.
E, pô, parabéns pros caras, o gráfico está animal.
Tá bonito pra caralho.
Puta que pariu, cara. Eu não joguei em 4K assim, né? Porque eu prefiro desempenho. Mas, pô, tava rodando de boa.
Assim, no desempenho já é bonito pra cacete, exato. Imagina no 4K.
Pô. De vez em quando você consegue perceber, é que ele teve já dois patches, tá ligado? Uhum. Mas você consegue perceber lá de longe, tipo, algo renderizando rapidão. Tá, você fala, eita, ah, pô, eu vi renderizando ali, ó, tá ligado? Mas assim, não sei se melhorou ou não, assim, esse tipo de coisa. Oh, e também, pô, legendado em português.
Boa,
tá, porra, maravilhoso. Isso não tem, maravilhoso. Não tem dublado, mas tá ali com
a principalmente legenda. Esse jogo, né? Que é muito texto, sim. Muita fala, então tem que tá legendado pra
exato,
gente.
Exato, né? Exato. E, pô, eu, tipo assim, não cheguei. Eu cheguei quando. Tipo assim, não cheguei a jogar de fato com o Alan. Sabe, porque demora um pouquinho pra você ir pra ele assim. Mas eu cheguei a ver de leve algumas gameplays, assim. E ele também tem, parece que o mesmo quartinho da cabeça da Anderson. Só que o dela é de detetive, uhum. Dele é em relação com o livro e tal. Legal. E ele, de fato, tá nesse mundo sombrio. Assim, pô, é muito medonho, tá ligado? É muito sinistro ele andando. E, pô, nessa gameplay que eu vi, eu não queria pegar muito spoiler, então eu não vi muito. Tem uma hora que ele encontra um outro cara lá dentro. Eu fiquei, cara, que é isso, cara? Aí foi a hora que eu fechei. Falei,
não, nunca sabia.
Eu quero ver que porra é essa aí, tá ligado? Que é isso aí, mano? Então, e assim, pelos reviews que eu vi, sem spoilers, é claro, é um jogo que também não se preocupa em te dar muita ação. Porque o Alan Wake 1, a realidade, é que ele tinha uma temática de terror, mas era só uma temática, ele era um jogo de ação. Sim. Sabe?
É verdade.
Não dava medo. Tá? Não tinha.
Ah, dava algum sustinho, às vezes, que aqueles bichos do nada apareciam
na sombra e tal. Sim. Mas não era algo que você, tipo, não era um Resident Evil antigo, assim, né? Não era o Silent Hill, não era essa pegada, né?
Era mais focado na ação e na história ali, né? Você conseguia, exato, ver bastante, né? Ler bastante aquelas coisas, contando a historinha dele. Parecia até um filme, né? Que a gente falava, sim, até, né? Que falava assim, anteriormente em Alan Wake, ele contava a história que passou, assim, era bem legal também.
Então, aqui não, aqui eu sinto que é muito mais terror mesmo, sabe? Eles estão, de fato, desenvolvendo um survival horror. E, pô, esse é um jogo muito engraçado, porque, tipo, eu ficava, se ficar na missão principal, 15 horas você zera. Falei, pô, 15 horas é um tempo legal, até 15, 20 horas, né? E aí a galera que, tipo, falou assim, pô, mano, eu zerei o jogo com 42 horas. A outro cara, pô, zerei com 45 horas, zerei com 40 horas. Eu falei, tá, porra. Então vai muito da sua pressa jogando também.
Tá ligado? Porque... talvez os casos que seja de missão secundária deve ser longo também.
Pode ser.
Deve ser alguns casos um pouco mais. Com uma história mais legal e tal. Não sei.
Oi, eu fiquei muito curioso com muitas coisas. Sabe, naquela primeira parte tem. Bem no comecinho do jogo, você tá explorando lá, tem uma hora que você acha um portão. Que você aperta o botão do portão pra falar com alguém. E ninguém responde, só um chiado. E eu fiquei tipo maluco aqui. Eu falei, mano, quem tá lá dentro, velho? Caralho, o que tem lá? Será que eu vou poder ir lá depois? Será que é uma parte secundária? Será que faz parte da história? E tal, e eu penso, porra, mano, caralho, eu quero muito saber o que foi essa.
Tem alguns lugares que você fala, pô, tá fechado, precisa de uma chave. Ele dá a opção pra você abrir o menu e fazer alguma coisa pra abrir lá. E você fala, opa, será que eu consigo voltar aqui e fazer de novo e tal? Tentar abrir ali também.
Sim.
Legal, pode ser, ter vários caminhos também, não sei se tem.
Sim. E uma coisa, né, interessante é porque esse jogo, quando ele foi anunciado pra PC, o pessoal ficou muito bolado porque... tava com, ou seja, com as configurações recomendadas e as mínimas e tal. É porque hoje em dia existe a mínima, que visa ali o 1080, acho que nem 1080, visa o 720-30. Tem a recomendada em Full HD, que visa 1080-60, e tem a recomendada 4K, essas por não é mais tão simples, né, que nem antigamente. E a recomendada pra jogar em 1080-60 já pedia algo surreal. E aí quando o jogo lançou, de fato, eles perceberam que algumas outras partes estavam conseguindo tankar, mas eles perceberam que não era má otimização, e sim que o jogo é pesado mesmo, tá ligado? Infelizmente o jogo é de fato a Remedy coloca o bagulho...
Eles estão com as novas tecnologias aí que vieram, eles falam, bota aí, ué. Os consoles ainda estão tankando, agora dos PCs você tem que ter uma máquina ferrada pra ter isso aí.
Então. Exato. Então, porque é como a gente sempre fala, né, o console é feito pra aquilo.
É uma
arquitetura totalmente diferente. É difícil você... esse PC ele é igual a um Play 5 ou igual a um Xbox Series. Não é, porque é outra arquitetura e tal. Pode ser parecido, mas nunca vai ser a mesma coisa.
O PC eu consigo botar bem mais forte, bem mais, sim, 4K, 8K no bagulho. Mas você tem que gastar uma grana fodida.
Bem mais.
Só pra isso.
Exato.
Não tem como. Então, sempre o console vai ficar mais otimizado, né? É difícil você ver um... nos consoles estão mal otimizados que no PC, né? Difícil você ver isso.
Sim. A não ser que seja Cyberpunk, mas daí tava em tudo, né?
Tá ligado? Tava em tudo, não, aí tava em tudo. Aí tava em tudo.
De fato. Mas, mano, eu tô, tipo assim, eu joguei mais um tanto, né? Passei daquela parte que a gente parou juntos e tal. E, assim, cara, eu tenho achado muito legal. As referências também, mesmo, por exemplo, eu nunca joguei Quantum Break, que é da Remedy também. E aí o personagem lá, o protagonista, faz uma participação, mas não como protagonista Quantum Break, né? Ele é... Ele é só um personagem que... E o nome dele é Team Breaker, por causa de Quantum Break, tá ligado? Caralho, genial, genial. E falaram, né, a galera que manja pra caralho desse universo compartilhado da Remedy, comentou que eles, tipo assim, tem até em referência a Quantum Break, que é bem, bem de boinha, assim, light, né, mas tem referência. E eu fiquei, caralho, que legal, pô, ter isso também.
Com certeza não vai pegar, mas tá...
Com certeza não. E eu comprei Quantum Break esse tempo, um tempão atrás no Xbox, porque tava rolando BO e ia sair da Game Pass. Eu falei, como que o jogo do Xbox vai sair da Game Pass? Aí fizeram por 10 reais, fui lá e comprei. Aí uma semana depois voltou, foi filhas da puta.
Fizeram eu comprar
essa porra pra voltar. Mas, cara, tá muito bom, cara. Incrível, tá muito bom. E eu não achei que eu fosse gostar tanto, porque é uma pegada diferente.
Sim.
Né? Não é aquele survival horror que a gente tá acostumado, que é Resident Evil, que, tipo assim, tem o terror e tudo, mas também é muito, tipo, acontecimento acontecendo o tempo todo, sabe? Uhum. E você tendo que ir atrás daquilo, pegar uma chave, abrir tal porra, pegar não sei o quê. Aqui não, aqui você, tipo, presta atenção no ambiente. Pô, aquela cena bem no começo também, que tem uma casa na árvore lá, que parece da bruxa de Blair, é sinistro aquela
sinistro porra, mano. Sinistro pra caramba, você é louco.
O barulho da janelinha de madeira, vindo eles falam, que porra é
isso aqui, nossa. Cabuloso,
pô, a forma como eles utilizam a escuridão nesse jogo. Tem uma hora que eu tava com a minha lanterna, eu falei assim, mano, como é que liga? Já tava ligado, mas aquela é fraca, tá ligado? Tava de dia, e era uma parte de escura do dia ali. Eu falei, que vai tomar no cu. É muito foda. E, pô, interessante, pô. Eles não, eu até ia comentar, eu vi gente que jogou tipo 6, 7 horas do jogo e matou 20 inimigos, sabe? Então o jogo não se preocupa em contar uma história bem lentamente.
Uhum.
Tá ligado? Então o foco dele não é de fato o combate, essas coisas, que era bem mais no primeiro, né?
Sim, no primeiro tinha um monte de inimigo, né?
Exato.
Vinha hordas às vezes, de vez em quando.
Porra, aqueles cara, aqueles machados, eles tinham uma mira.
Nossa.
Vai tomar no cu, cara, que mira era aquela, velho? Às vezes eu escondia atrás da árvore, o bagulho parecia que dava uma volta na árvore e me acertava.
Tá ligado, cara? É, machado curva que eles fazem assim também.
Os caras são muito pica, mano. Parabéns pros caras, velho. Então, pô, no final, cara, tipo assim, pra quem é muito fã de survival horror e quem gostou do primeiro Alan Wake, principalmente, vai fundo, eu acho que vale muito a pena. Mas se você, pô, não joguei o primeiro Alan Wake, não conheço nada da Remedy, daí espera, sabe? Aí espera,
vê um vídeo e tal. Joga ou joga, tipo, ah, não tenho grana pra pegar agora o 2. Joga o primeiro, a gente tem promoção baratíssima.
Até o Remastered, que é a versão mais nova lá. A Plus já deu e já entra deu. Em oferta pra caralho. Tipo, já vi ele por 20 e poucos reais, 30 reais, é muito barato.
E a gente já fez podcast do Alan Wake 1 também. Exato. Já. Exato. É um ótimo jogo, dá pra jogar. Sim. E você fala, pô, quero ir com algum conhecimento. Pega um que é baratinho e joga.
Exato.
Até esse aí entrar numa promoção, alguma coisa, você pega o 2 e segue em frente.
Exato.
Ou às vezes até um impulso, né? O cara joga um e fala, caraca, gostei pra caramba, quero o 2. Aí você pega já no embalo e joga o 2.
Pô, aí eu acho que é perfeito. Aí. É perfeito fazer isso, caralho. Eu queria ter tempo pra fazer isso, inclusive.
Eu também.
Nossa, como eu queria. Imagina pegar, tipo, todos os jogos da Remedy e jogar na sequência.
Nossa, mas aí... Nossa.
Aí é só jornalista mesmo pra ganhar.
Só quem vive disso, não tem
só
jeito.
Só quem vive disso. Só sendo streamer, tipo o Alan Zoca da vida, que faz maratona de jogo e foda-se.
E pega 40 mil pessoas.
Exatamente. Mas, bom, fica a recomendação, então, aí, Alan Wake 2. Quem sabe um podcast em breve, aí, o Vitor, tamo com o jogo aí, então...
Em breve, assim, né? Oscar?
Esse ano esquece, tá ligado? Esse ano, nossa, esse ano esquece. Esse ano a gente só tem garantido um podcast de um jogo, de mais um jogo que saiu esse ano só, pô.
Eu espero que ano que vem não lance quase nada, aí a gente faz o podcast dos jogos que lançou ano passado. Porque esse ano.
É verdade.
Pra fazer assim.
Pô, mas, se ano que vem lançar só o GTA 6 já tá bom. Sabe? E a DLC de Elden Ring já tá bom pra caralho.
Só precisa disso.
Mas, bom, Alan Wake 2, então fica a recomendação aí pra todo mundo que quiser dar uma olhadinha. E, bom, o outro jogo, Vitor, já aproveita que a gente tá falando de terror. Eu vou meter outro terror aqui, mano. Vou meter mais um de terror aqui, velho.
É Halloween mesmo? Não já foi?
Não, e é engraçado que tá perto do fim do ano e o começo do ano teve muito drops com terror, né?
Uh-huh.
Teve muito drops. Inclusive, se eu não me engano, eu comecei o ano falando dessa franquia. E aqui estamos perto do final do ano e eu vou continuar falando agora dessa franquia. Que é a franquia
é boa, então.
Exato, é a franquia Fears to Fathom. É, episódio 4 dessa vez, é o quarto game da franquia deles aí. Eu não sei se você lembra, eu falei do primeiro, que era da criança que tava sozinha em casa.
Esse foi tenebroso, que eu lembro que você contou, que foi, meu, arrepiei só de você contar.
E o melhor, esse primeiro jogo é de graça. Qualquer um pode baixar e jogar lá de boaça, assim.
Foda.
Tá lá disponível. Aí eu teve o segundo episódio, que era da moça lá, que o carro dela quebrava, que eu, pra mim, hoje em dia eu posso dizer que é o meu favorito, tá? Do segundo episódio. Depois teve o terceiro, que, tipo assim, não é o não é ruim, mas de todos é o que eu mais desgosto. Porém, os jogos da First of Fate são incríveis, que quanto mais tempo passe, mais eu lembro, eles envelhecem como vinho pra mim, cara. Eles ficam melhores quando eu lembro deles. Tá ligado? Tipo, normalmente é o contrário, né? Quando você lembra de algum jogo, às vezes você vai pensando nos defeitos e tal, vai piorando. Os caras, os First of Fate sempre melhora. Tanto que eu zerei esse que é o quarto episódio, que é o First of Fate Ironbark Lookout. Quando eu zerei, eu falei assim, mano, eu acho que ele tá em terceiro pra mim. Sabe? Aí agora eu acho que ele tá em segundo dividido com o do molequinho.
Caraca.
Tá ligado? Porque eu tava pensando no bagulho dele, eu falei, caralho, foi foda pra caralho, né? Vai tomar no cu, foi muito foda. Mas bom, First of Fate, Ironbark, Lookout, o jogo lançou dia 20 de outubro de 2023, próximo ali do Halloween, eles já lançaram já esperando essa data.
É, mesmo. Lógico, né?
Foi desenvolvido ali pela Rail Studios e é da série First of Fate aí. E o valor dele só tem na Steam. O valor dele é R$20,49, o valor cheio dele.
Baratinho,
então. Muito barato, mas é um jogo curto, tá? Eu zerei ele com 3 horas, cerca de 3 horas de duração aí, então ele é bem curtinho. Assim como os outros, né? O primeiro mesmo você leva uma hora pra zerar o que é de graça lá, né? Eu devei mais porque eu fiz vários finais, fiquei jogando e tudo. E aqui a história é o seguinte, você controla o personagem que é o Jack Nelson. Lembra que no Titanfall eu falei que tinha jogado o jogo Jack Nelson, Jack Cooper? Você joga, controla o Jack Nelson, ele é um vigia florestal, sabe aqueles caras que ficam naquelas torres de vigia e tal?
Ele tem
24 anos de idade, o jogo se passa, se não me engano, em 90 e pouco, 92, não sei, não tenho certeza. E é interessante porque todos os jogos First of Fate são baseados em história real. Assim, eu coloco o real entre aspas, porque os caras mandam a história pra ele. Se é verdade ou não, ninguém sabe.
É verdade. O cara pode ter inventado uma fanfic lá, toma.
Exato. Tanto que esse jogo começa, todos os jogos dele são meio tipo assim, são narrados às vezes pela pessoa, assim, porque é a pessoa que mandou a história. E você tá controlando a pessoa. E nessa aqui é até interessante que começa falando assim, opa, eu tava assistindo, não era nem que eu tava jogando, ele falou assim, eu tava assistindo um streamer jogando um jogo de vocês e eu vi que vocês aceitam histórias pra mandar pra vocês. E eu tenho uma. E aí começa o jogo. Porque o Jack Nelson, ele é esse vigia, tem 24 anos, hoje em dia ele já é mais velho, porque se passa 90 e pouco, então. Aí ele até fala assim, o que aconteceu lá me assombra até hoje na minha memória. Eu falo, pô, e tipo assim, mesmo sendo mentira, sabe aquele filme que você sabe que é mentira, mas quando ele coloca em fatos reais, você já dá um cagacinho?
Sim.
Dá um cagacinho maior, mano, dá muito cagaço, só pro cara ter falado. Que,
tipo... só pro cara tá cantando ali.
E bom, ele tá todo fudido, né, ele tem esse trampo aí que paga mal pra caralho, mas era o que ele conseguia. Ele recebeu um dinheiro do pai dele também pra ajudar e a ele a comprar um trailer pra ele, que era o que ele chamava de casa. Né, até então. E aí ele é transferido pra esse outro local aí, ele vai, e aí fala, pô, mas e o outro cara vazou, mano? Por quê? Não sei. Aí você vai trampar lá, fica no meio do mato, essa porra, e eu não sabia, tipo, esses caras moram ali, mano, tem cama, geladeira.
Eles moram nesses
eles
locais aí?
Eles ficam morando ali, eles tipo, ficam um tempão lá dentro, eles saem só pra pegar lenha, esses bagulho. Eu fiquei, vai tomar no cu, eu não conseguia dormir nessa porra, não. As janelas ali, vai que parece um bicho, com a vai tomar no cu.
Não, imagina essa tempestade, porque o bagulho é tudo a janela ali, né, tudo vidro, você é louco.
Você tem até um bagulho que você coloca, pode fechar com uma madeira assim, mas essa madeira, que loucura, você fecha pro lado de fora. Eu falei, porra, eu acho que é por questão disso mesmo, de voar uma pedra, alguma coisa com tempestade, quebrar o vidro, né? Mas assim, daí se vem algum bicho ou alguma coisa ou alguém lá, ele abre, consegue abrir essa porra? Vai se fuder, mano. Mas bom, você tá lá, aí você tipo, você consegue, você tem um binóculo, você tem esses bagulhos, você consegue ver até uma outra vigia do outro lado, que é um cara que se conversa com ele pelo rádio. Que ele até fala com você, fala, oi irmão, você tá trampando agora aí, seja bem-vindo e tal. E você tem alguns minigames, entre aspas, que são algumas tarefas que você precisa fazer, que eu achei meio chatinha, mas tudo bem, depois que você acostuma, fica de boa. Que é, você é um vigia, né? Então, você tem que anotar no sistema do computador lá, por exemplo, você tem que fazer medição do vento, quantos nós estão, a medição de temperatura, como é que tá o clima, e enviar no negócio. Aí você coloca o seu nome lá, eu descobri que tem como colocar qualquer nome, tá ligado? Você pode zoar pra caralho, assim, tá ligado? Colocando qualquer nome. E, bom, você tem esse lance, só que o que acontece? Começa a ter umas paradas esquisitas na floresta. O seu personagem começa a sentir que ele tá sendo observado. Sabe? Fala assim, mano, parece que alguém... Tanto que tem uma hora à noite, na primeira noite que você vai dormir, o cara do outro lado fala assim, ô, novato, eu tô vendo fumaça perto do seu setor. Você tem que ir lá ver que deve ser alguém que tá acampando. Aí você pega seu binóculo, você coloca lá e você olha, você vê, tipo assim, um negócio de acampamento e tal. Uh-huh. Você tem que ir lá porque não pode acampar de noite, né, nessa área, porque pode causar incêndio, coisa do tipo. Aí você tem que ir até lá.
Tá? Pô, de noite, você tem que pegar a lanterninha lá. Puta que pariu.
E assim, a ambientação da floresta à noite, com os barulhos...
Você é louco.
Sabe? Cara, nossa senhora, Victor. Foi, tipo, eu fui cantando, assim, dê a mão, senhor! Eu tava andando assim, tá ligado? É muito medonho, mano. É muito... Nesse jogo, cara, eu acho que os caras cliparam. Tem um certo momento que eu quase tive um infarto, um mini infarto ali, tá ligado?
É,
não? Eu tive quase um mini infarto. Falei, pô, filho, eu tava virando assim, eu encontrei não sei o que, eu fiquei... Ai, cara! Puta merda! O mouse foi lá pra frente, a visão do boneco foi... Oh, e vai acontecendo muita coisa sinistra, mano. Muita coisa sinistra. E tem um determinado momento até que você, tipo... acontece uma situação que aí você vai conversar com outro guardinha falando, pô, teve isso. Aí ele, não, mas não tem como ter isso, pô. Isso aí não existe. Como não existe se eu vi? Falei, não, pô. Isso aí você tá maluco? Aquele bagulho tá abandonado, pô. Não tem nada disso aí, não. Você fala assim, não, mas eu tava ali, eu falei. Falei, não, alguém tá te pregando uma peça, pô. Não é isso, não. E eu em choque, Vitor. Eu falo, caralho, vai tomar no cu, velho.
Imagina, se realmente isso foi real, é foda.
Puta, caralho. E sabe o pior? É que, tipo assim... não vou falar que isso é spoiler, mas vamos dizer assim. Eu não duvidaria.
É?
Tá? É só isso que eu vou falar. Eu não duvidaria. E o pior é que por eu não duvidar, isso me fez ficar com puta cagada de entrar em mato agora, velho. Sabe, de entrar em floresta, esse bagulho, nossa, mano, você tá maluco, uma floresta que eu não manjo, assim, nossa, você tá doido, cara, não entro nem fudendo.
É louco,
é louco. E assim, o plot que tem, porque o First of Fate, ele tem uma mecânica desde o primeiro jogo, e o primeiro jogo essa mecânica era escondida, agora eles colocam bem nas claras, que é, existem locais que você pode se esconder e fica uma barra do seu microfone, que você tem que ficar em silêncio. Porque se você falar, você alerta, né, o que quer que esteja te seguindo pra vir te matar. E aí é engraçado porque tem uma hora que eu tava jogando o jogo, eu entrei num lugar lá que apareceu essa barra. Eu falei, ué? Aí eu fiquei, o jogo foi esperto, ele já me colocou aqui pra me dar a dica que esse é um dos locais que eu posso me esconder.
Sabe?
E assim, como eu sou muito ligeiro, quando eu tô nesses locais, eu simplesmente muto meu microfone, tá ligado?
É só dar um tapinha ali, acabou.
Dou um toquinho, fica lá completo, total silêncio e tudo, então eu fico suave. Oh, e uma das coisas boas também, tá legendado em português.
Maravilhoso, muito bom.
Excelente,
muito bom.
Assim, dá pra... E, cara, toda vez que eu lembro, principalmente do final, Victor, desse jogo, eu gosto mais.
É, sabe? Mesmo?
Cada vez que eu penso nele assim, eu gosto cada vez mais. É um jogo leve também, sabe? Roda em qualquer dispositivo aí, contendo uma plaquinha de vídeo qualquer. E, cara, extremamente divertido. Foram 3 horas, assim, eu tipo, mais uma vez, pô, tinha jogado o primeiro, gostei, joguei o segundo, achei do caralho. Joguei o terceiro, falei, pô, ok, legal. E joguei esse, já subiu meu hype de novo, eu tô doido pra um terceiro. Eu tô pensando em pegar uma história inventada minha e mandar pra eles.
E mandar pra eles, e você jogar no... Esse não é igual ao que você falou, o primeiro tem vários finais, né? Esse tem vários finais ou não? Esse é só um só?
Tipo assim, tem o que eu morri, tá ligado? Só que meio que dá game over. E tem o que me deu bem, tá ligado? Não sei se de fato tem outros finais ali. E é a primeira vez eu morri de, tipo assim, bobeira do jogo. Tá? Bobeira do jogo. Porque eu tinha que fugir pra um local e fechar a porta. Eu fugi, fechei a porta, só que eu acho que eu fechei muito em cima. O cara...
Atravessou.
Atravessou. Pô. O inimigo atravessou e eu morri. Eu falei, cara, vai tomar no cu, pô. A culpa não foi minha, velho. Aí na segunda vez eu tive que ir lá e aí volta o capítulo inteiro, porque são vários trechos do capítulo, assim, voltou bem do começo, assim, eu falei, filha da puta.
Ei.
Aí eu tive que retornar lá e tal. Mas, mano, pô, muito bom, assim. Tem momentos que eu devo admitir, First of Fate tem dessas, ele tem momentos que... Eu acho um pouco complexo, assim, eles dão uma complicada em algumas mecânicas, tipo essa de mandar no computador, esses bagulho, eu acho que não precisava, sabe? Tanto que o segundo episódio não tem muito disso, por isso que é um dos meus favoritos. Nossa, cara, só te lembrar do segundo episódio, Vitor, pô, o segundo episódio é muito bom, cara.
É muito bom.
Dá um puta cagaço fudido também. E ainda mais que se joga com uma moça, tá ligado? Que é, tipo, muito mais frágil do que os outros protagonistas, tá ligado? Tirando a criança, né? Então, nossa, caralho, é muito foda. Vai tomar no cu, cara. Que franquia foda. Fist of Fatum talvez aí seja a minha nova franquia de jogos indie de terror favorita,
assim. Favorito.
Sabe? Caralho, muito bom, é muito bom. Então, tô muito ansioso pro próximo. Que eles estão demorando cada vez mais, porque, pô, entendo, né? Estúdio indie. Então, lançar, assim, é foda, mas, pô...
Vou ter que pegar uma história legal também, os caras ficam mandando
esse post pra eles.
Deixa eu ver. Pô,
hoje em dia deve mandar pra caralho, porque esse jogo é muito streamer, joga, Vitor. Muito streamer, velho.
Então, uma galera tá mandando também, verdade.
Tanto que quando eu fui jogar, alguns dos nossos seguidores mais jovens, que tem tempo pra acompanhar mais streamers e tal, todos tinham visto o jogo já.
Ah, é?
No dia do lançamento, inclusive, eles viram, porque os Cellbits da vida, Lanzocas da vida, já jogaram. Não
já
sei se
o Lanzoca
em si, mas... Nem sei se o Celp também, mas esses maiores uh-huh. Esses jogam pra
caralho. Sim.
Mas, pô, cara, recomendo pra caralho quem gosta de jogo de terror. Meu irmão, compra as quatro, compra a franquia, pô.
É baratinho também, isso que é legal,
pô. Muito barato. Inclusive, esse é o mais caro por causa dos diferentes preços da Steam lá e tal. Mas, pô, o segundo jogo acho que foi 10 conto, tá ligado? O terceiro, uns
12
e tal. Isso é muito barato. E o primeiro é de graça. Então, se a pessoa às vezes tá pensando, pô, não sei e tal, joga o primeiro. Sabe? Inclusive eu pedi pro Vitor jogar, ele não jogou até hoje.
Eu não joguei, é verdade, tinha esquecido dessa aí, tem que jogar também.
Mas cagaço, cara. O primeiro é um puta cagaço
também, meu Deus do céu. Tenho medo pra caralho dessa porra.
Ainda mais se você joga com uma criança, meu amigo do céu, cara. Mais medo ainda. Mas bom, Fist of Fatum, Iron Bark Lookout, cara, eu achei excelente. Então vão atrás aí, porque puta jogaço de terror. Pô, Vitor, a gente começou a gravar, eu nem perguntei pra você se você tinha alguma coisa pra trazer, tá ligado?
Não, porque eu não tenho nada.
Ah, que bom, eu pensei nisso agora, eu falei, caralho, vou jogar pro Vitor, eu falei, cara, não tem nada baixado aqui que ele falou.
Não tem nada também, não, tá de boa.
Tá, então vai ser um drops curto, porque eu só tenho uma coisa, Vitor, pra falar aqui.
Só uma coisa?
É uma série que eu tava vendo há um tempo, já tô pra trazer há um tempo, porque eu fiquei, mano, vou esperar acabar, sabe? E acabou essa semana, que é a Gen V, a spin-off de The Boys, criada aí no mesmo mundo, aproveitando, né, que o sucesso de The Boys, a sim. Prime olhou e falou, o quê? Mete mais aí.
A temporada já tem data?
Não, acho que não. Acho que ainda não.
Não tem data ainda, né?
Não, não. E assim, pô, eu fui ver ele, né, porque, pô, a gente já fez podcast do The Boys primeira e segunda temporada e a terceira, né, porque o primeiro e a segunda foi um cast só e a terceira foi outro cast. E a gente já tava, tipo assim, porra, da hora, mas tá na hora de acabar.
É, a gente já falou disso, já tá na hora de bicho acabar, porque se você começar a enrolar muito isso aí, não dá não. Pode ser que umas coisas assim, tipo, no mundo de The Boys, mas com outros personagens. Sim. Pode ser que dê certo.
É, porque uma coisa que The Boys faz muito bem é mostrar que os superpoderes não é algo tão colorido e bonito como é mostrado em quadrinhos, né? Ele é algo extremamente perigoso, violento e assim, muito difícil de controlar e tal, então, no nosso mundo ainda, que é cheio de corrupção, coisa do tipo, isso The Boys mostra bem. Gen V faz isso também, sabe? Porque o Gen V é o seguinte, ele é uma escola, né? Não o Gen V, né? Esse é o nome da série. Mas tem uma escola lá que recruta alunos que têm poderes, né? Pra eles serem treinados. E ali eles meio que, tipo assim, vão pra VOT, e aí, pô, tem todo aquele lance de, tipo, você vai fazer uma série, você vai fazer um filme, você vai entrar pro set e tal, porque todo aquele lance de marketing pra caralho, dos super-heróis e tal, né? E, bom, temos ali os protagonistas, tem muito também crítica social, que nem tem em The Boys pra caralho aqui, essas coisas do tipo, sempre tem, eles fazem também muito bem. E, bom, tem ali, aqui eu pensei, quando falaram escola, eu falei, caralho, X-Men, porra, foda. Tanto que tem um personagem lá que ele tem o poder do Magneto. Sabe?
Sério?
Ele mexe com metal, exato. E ele é tipo assim, ele é filho de um cara que ele era um dos super-heróis principais também, que é também poder do Magneto. Ele era polaridade, que ele quer passar um manto pro filho dele e tal. Então tem esse cara.
Pô, também. Da hora.
E cara, tipo assim, começou muito bem, sabe? A série em si não foi ruim, tá? Eu achei muito divertida esse lance da escola e tal. Tipo, tem um momento que parece X-Men, depois troca e parece Quarteto Fantástico, tá ligado? Ou, sei lá, uma equipe de super-heróis, sabe? Titãs.
Aham.
Sabe, Jovens Titãs, assim, da vida. Acho que é mais Jovens Titãs, inclusive. Porque eles são jovens, assim, e tal, né?
Sim.
Tem os cinco principais da escola, são, tipo, eles têm um nome até de uma equipe, assim, que são os cinco mais fodas e tal, e coisa do tipo. Aí acontece umas merdas lá, tem um principal ali, que ele fica meio maluco, ele mata um cara e depois se mata. E caralho. Aí fica todo mundo, eita, pô, o que aconteceu? E ele se mata de um jeito que ele sobe, ele voa e se explode e cai pedaço dele no campus.
Todo, é, assim, é The Boys, né, do bagulho,
pô,
né?
Não
The
assista Boys, almoçando, cara. Eu tinha o costume de almoçar. Pô, a primeira, eu fui começar a ver essa porra, eu tava almoçando. Eu falei, vai tomar no cu, mano.
Não tem como, pelo amor de Deus. Quem vê esse negócio almoçando? Não. The Boys já mostra.
E assim, pô, The Boys é, vale a pena uma vista também. Escroto pra caralho em Monverville. Mas tem uma personagem lá que o poder dela, ela diminui e aumenta. Não vou falar como ela faz isso, porque normalmente nos quadrinhos seria só diminuir e levantar de boa. Aqui ela tem
aquele cara do acho que era a terceira temporada, que ele entra lá num local lá, tal, que ele diminui, aí
isso.
Depois
tira. É parecido. É, só que aqui ela é uma forma mais escrota dela conseguir fazer isso, depois mostra como que ela faz isso.
Puta que
pariu. E assim, tem uma hora que ela vai transar com um cara, e o cara, tipo assim, pô, o cara, pô, tô com muito tesão, não sei o quê. Aí ele fala pra ela assim, fica pequenininha. Aí ela, pô, mas você sabe que biologicamente daí você não vai conseguir, né? Enfiar, né? Ele, não, mas fica pequenininha. Aí, mano, ela fica pequenininha e ela meio que fica agarrada no pau do cara, tá ligado?
Com nossa, as mãos assim. Que
é muito nojento, mano, é muito. Que e aí o cara falando assim, é o maior pau que você viu, não é? É o maior pau. Ela, é, se for olhar por esse lado, tá ligado?
Caraca, é muito escroto.
É muito escroto, cara. Risada, meu Deus do céu. Oh, e tem um ator que ele é brasileiro. Tá ligado? O ator BR que tá fazendo um cientista lá.
Ah, eu vi sim no Twitter, mostrou. Uhum. Esse cara é legal, eu já vi ele em umas novelas.
Eu nunca tinha visto ele, a Gabi que reparou, Gabi, eu acho que esse cara já... é brasileiro.
Eu falei, esse cara é brasileiro, eu vi ele. Já... Ele fez bastante novela, hoje em dia eu não vejo tanto, agora eu vi por quê. Tá fazendo séries,
tá lá fora.
Tá lá fora. Ah, legal.
E, cara, tipo assim, tem um lance lá que tem um presídio meio que embaixo da escola e tal, eles têm que ir atrás porque tem tá rolando os experimentos, e aí quando você descobre os experimentos, e aí eu pensei assim, pô, tá da hora, né, talvez, pô, o podcast ia ser legal, porque, pô, o Zorro nunca viu nada de The Boys, o Vitor já assistiu tudo comigo, então, às vezes até é uma porta de entrada pro Zorro entender desse mundo e tudo, né, porque é algo à parte, né, mas aí entra, né, porque teve uma participação especial, né, de um personagem lá, aí eu fiquei, porra, mano. Eu tinha ouvido falar que ia ter, fui assistir isso e eu fiquei, ah, tá, mas não é ele de verdade, né? É só na imaginação do personagem, tá? Então beleza, ainda tá de boa. Mas aí que tá no final, ele não só no final, diversos momentos eles comentam coisas do The Boys, sabe? Coisas que aconteceram recentemente. Tipo assim, pô, o outro lá não vai ser julgado, ele matou um cara na frente de todo mundo. Ah, ele tem que ser julgado como tal pessoa. Aquela moça lá também, aquela deputada, tá, aparece aqui também.
Também.
Tá, ela aparece. E tem um momento que você é demonstrado uma parte do poder dela que você fala: eita porra, puta que pariu, fudeu, tá ligado?
Vixe, é, mano. Você achava que era OP então? Fudeu, mais OP.
Sim, é que você descobre uma outra parada do poder dela que você fala: puta que pariu, que foda.
Caraca.
É foda. E assim, tem ainda a participação dos dois personagens principais de The Boys. Que dá, posso até falar aqui, que é no final, que é o Capitão
Principal,
Pátria.
Principal, Capitão Pátria.
E do outro lado, que é o Butcher.
Butcher.
Tá ligado? É, o Bruto vai ter, tem a participação. Assim, o Butcher, vale a pena dizer, é só pós-crédito. Sabe? É quando acaba que ele, tipo, aparece lá. Aquele ator é muito bom quando ele dá aquele sorriso, ele...
Aquele sorriso dele é muito bom, cara.
Vai tomar no cu, velho. Foda. Então, pô, tem os dois. Tanto que, tipo assim, eu vi uma galera odiando o final, né? Na internet, assim.
É, então, eu vi uma galera falando mal mesmo.
Fui ver, aí eu fiquei, porra, tipo, eu entendo o motivo que eles odiaram, mas eu não odiei, sabe? Não achei a melhor coisa do mundo, mas eu falei, pô, acho que, ok, entendi. Só que assim, o final, tanto que já falaram, anunciaram que a quarta temporada de The Boys vai ser lançada após 2 semanas, né, do evento que aconteceu.
Os acontecimentos de Gen V,
vai ser 2 semanas depois. E eu fiquei, porra, aí fudeu, mano, porque pro cara entender bem, então... Vai ter que assistir, tipo assim, uma quarta temporada, como mostrou aqui, então, vai ter participação dos caras do Gen V.
É, isso que eu fico pensando, se não morreu todo mundo, algum vai aparecer lá no...
É isso.
Na quarta temporada, talvez.
Então, e assim, caraca, o último episódio tem umas mortes muito escrotas, mano. Puta que pariu, a vida humana na série de The Boy não vale nada.
Nada.
Não vale absolutamente nada. E assim, os traumas de alguns personagens, tem uma personagem lá que ela... Que ela, tipo, quando ela descobre o poder dela, ela sem querer mata os dois pais dela.
Nossa.
Tá ligado? Assim, e tipo, ela era uma criança ainda e ia ter uma irmã mais nova.
Nossa.
Sabe? Sangue pra caralho na cena, assim, sabe? Horrível, horrível, velho. E aí tem uma outra que quando descobriu o poder dela também fez um bagulho horroroso. sabe? Tipo assim, aí depois, como a gente tem conhecimento, mas eles comentam na série também. Que, pô, é os pais que colocaram, né, o bagulho, né, no...
É deles, o Gen V. Não, o bagulho. Isso. É o Gen V. O nome é do bagulho lá que se aplica lá no...
Isso. Colocaram essa porra no sangue deles e tal. Então, tipo assim, querendo ou não, os pais também têm culpa, né? Mas, porra, e aí, né? Foda. E, pô, os personagens também me agradaram em sua grande maioria. Tem uma personagem lá que eu não entendi direito o poder, é meio esquisito, porque ela fala assim, ela é um personagem de gênero neutro. Mas não é que é, tipo, ela se vê de alguma forma, não. Ela vira homem ou mulher a hora que ela quiser, tá ligado? É isso, do nada assim, ela vira um homem. Aí fala assim, eu quero agora virar mulher, foda-se, é isso, tá ligado? Por isso que ela é gênero neutro, ela é o que ela quiser. Só que eu fiquei, pô, mas é isso aí? É o seu poder, é isso? E é, tipo, ela é uma das mais fortes, eu fiquei... Mas, porra, você só se transforma, tá ligado? Mas daí essa que lança, todos os supers têm super força também, super...
Né, é, todos os supers têm super força, é verdade.
Então por aí vai. E, pô, tem uns lances lá também de alguns personagens que vão virando vilões e tal, conforme passando. Umas mortes que você não espera também. Pô, sabe quem aparece também? Aparece
legal,
até
umas
aquela...
mortes que não espera, legal.
Aparece aquela véia também, que é tipo a líder dos caras do Butch lá também, aparece.
Ah, aparece também?
Aparece bastante gente do The Boys. Eu acho que o pessoal fala, pô, pode assistir sem ter visto The Boys? Poder pode, que o principal da história você vai entender. Uhum. Mas, cara, muita coisa você vai ficar boiando. Principalmente o final. Se o cara não viu The Boys, vai chegar o Pátria lá, o cara fala, quem que é esse cara aí?
Tá ligado? Eu acho difícil você conseguir assistir Gen V, tá escrito lá, no mundo, se passa no mundo de The Boys. E você não vai assistir The Boys pra assistir Gen V? Gen V é um spin-off dessa série, então é difícil o cara assistir Gen V sem assistir The Boys, né?
Eu acho que não dá, cara. Não tem como.
Não dá. Então... Só se fosse uma coisa bem destoante, falar, ó, passa-se no mundo de The Boys, mas não tem quase nada em relação. Mas isso tem tudo em relação. Os supers, tá tudo aí.
Exato. Então fica a recomendação pra quem assistiu The Boys. Se você assistiu The Boys e gostou, é bem provável que você goste. Sabe? Porque o principal de The Boys tá aqui. Tá ligado?
A escrotidão,
tudo isso aí, tá ligado? Então tá tudo aqui. Então é só pegar e assistir. E vai conseguir divertir. Não achei tão ruim o final, não. Tá?
Não?
Inclusive, me deixou bem, tipo assim, animado pra... O final, Vitor, dá a entender que, tipo assim, caralho, a próxima temporada talvez possa ser a última, de fato.
Pô, tomara. Sabe? Eu espero porque que seja. Eu
o
espero
jeito que acaba, dá a impressão que, tipo assim, tá, pô, vai rolar uma guerra fodida agora, tá ligado?
Porque isso é da hora. Acabar ali de um jeito que você fala, pronto, acabou. É isso aí.
Exato, exato. Então, fica a recomendação aí, Gen V. E, viu, Vitor, um leve spoiler, tá? Ah. É, drops da semana que vem, tô assistindo um reality.
Ih! Certo?
Tô assistindo um reality aí e, assim, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Ixi. Porque é de relacionamento, mas não do jeito que você tá pensando, tá ligado? Ó, leve spoiler, semana que vem vou estar conversando sobre um reality show onde as pessoas vão e com os casais pra uma ilha, né? Eles vão achando que tem que, tipo assim, vou estar com o meu marido ou com a minha esposa, e a gente vai ganhar aqui, que vai ter umas provas e tal, nessa ilha vai ganhar. Aí uma das primeiras provas é ir resgatar a sogra, tá? aí eles resgatam a sogra e voltam. Quando a sogra chega, quem vai embora são os filhos, e os caras ficam presos com a sogra na ilha, e não! Tem que fazer as provas com a sogra.
Caraca! Bom, esse é bom, eu já gostei.
É cada coisa que eu vou falar no próximo drop desse bagulho, tá ligado?
Essa premissa é boa, gostei dessa aí. Depois você me fala o nome que eu quero ver que foi essa.
É cada barraco, Vitor, cada pega-pau lá que tem, cara. É maravilhoso. Ó, e um leve spoiler também. Tem um cara lá que ele nunca nem conheceu a sogra, que ele não foi ver ela, e ela é puta com ele por causa disso. Porque ela fica falando assim, ele não veio nem me ver. Nem pra vir aqui, já tá com a minha filha e tal. E é um puta clima de barraco do caralho.
Que não. Esse eu gostei. Esse eu gostei. Fugiu totalmente do corno.
Então, é que eu não terminei de ver ainda. Por isso eu não vou estar falando com mais detalhes aqui. Falta acho que 3 episódios. Então vou terminar de ver essa semana. Semana que vem, garanto pra vocês, vai ter barraco aqui no Drops,
porque
eu vou
estar falando aqui. Meu Deus do céu, velho. Puta que pariu.
Maravilhoso. Mas bom, Vitor, é isso?
É isso, fechou.
É isso então, gente. Não esqueçam de clicar no botão pra seguir aí ou assinar o podcast pra sempre ficar por dentro do que a gente faz. Tá no YouTube, dá like, ativa o sininho, comenta, compartilha. Se inscreve, pô. Se inscreve. Falei quase que nem o boneco Josias. Se inscreve, meu. Pô, se inscreve. Se inscreve aí, pô. Ajuda a gente a aumentar o número de inscritos, diminuir a métrica do YouTube. É, e também manda e-mail, que a gente sempre lê no final do podcast principal. E e-mail manda pra onde, Vitor?
A gente aí para cafeteriacast@gmail.com.
Exato, vale a pena sempre lembrar também, todo e-mail que você manda sempre leva normalmente 2 semanas para a gente ler, porque a gente grava esse podcast com antecedência. E assim, em breve vai ser só ano que vem, porque já estamos fazendo as gavetas aí, pô. Então quem quiser mandar e-mail, mande logo, ou senão iremos ler só no ano que vem. E também vai lá na Twitch, gente, Cafeteria Play, segue por lá, tudo que a gente fala tem link no post, tem link na descrição, você clica e vai pra onde você quiser. Então, gente, muito obrigado por tudo, grande abraço pra todos vocês, eu sou o Alas Espínola e fui!
Eu sou o Vitor Moreira, valeu galera, falou!